Fala, Reds! Nos últimos dois anos, o Liverpool contou com fortes candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo. Salah em 2018 e Van Dijk em 2019. Porém, nenhum dos dois foi premiado. E o tema de hoje é o Ballon d'Or, falando o nome bonito, o nome mais charmoso da Bola de Ouro. Afinal, o Salah e o Van Dijk deveriam ganhar a Bola de Ouro? Eu me chamo Marco Aurélio Júnior e apresento este podcast de Blumenau, Santa Catarina.
Fala galera, Pedro Henrique falando com vocês e vamos debater muito sobre esses craques da bola que deveriam ou não ganhar a Bola de Ouro.
Salve, salve galera, me chamo Guilherme Ferreira, falo novamente aqui de Guarujá, litoral paulista. Estamos mais uma vez para trazer aqui um pouquinho de livro para vocês.
Enquanto Van Dijk ficou com a segunda posição no prêmio da Bola de Ouro, o Salah sequer chegou a ficar entre os finalistas em 2018, terminando como o sexto melhor do mundo. Isso sem contar o prêmio do The Best FIFA, no qual aí sim o Salah ficou em terceiro. Na verdade, muita gente considerava tanto o egípcio quanto o holandês merecedores do prêmio. Guilherme, algum dos dois merecia ganhar essa Bola de Ouro? Por quê? Vale lembrar que a gente vai falar apenas da Bola de Ouro, e não do prêmio da FIFA, que o prêmio da FIFA começou em 91, e vamos combinar que a FIFA é mais política do que mérito mesmo, né? Enquanto a Bola de Ouro, desde sempre, embora tenha política, também foi bastante mérito.
Então, cara, para começar essa discussão, a gente primeiro tem que definir quais são os aspectos levados em consideração para eleger isso aí, né? Cada ano, acho que muda um pouquinho. Um ano o pessoal fala que leva mais em consideração a atuação individual, do outro, o número de gols. Óbvio que os atacantes e meias sempre vão ter uma preferência em relação aos defensores. Aí no outro ano leva mais em consideração os títulos. Então acho que o Liverpool, durante esse período todo, aí ficou bastante prejudicado pela ausência de títulos, e quando o Van Dijk conseguiu aliar título com atuação individual, ele não conseguiu ganhar, né? Enquanto que o Salah jogou bastante bola, igualmente os outros, porém não ficou com título. Mas deixando de lado todo esse lero-lero e sendo mais objetivo, ao meu ver, os dois mereciam ganhar. O Salah, muito por conta das atuações individuais, ao meu ver, naquela temporada ele foi o jogador que mais fez diferença, indo muito além de números, né? Ele teve números bem semelhantes ao do Cristiano Ronaldo, mas ao meu ver ele influenciou positivamente o time melhor do que o Cristiano Ronaldo. Já o Van Dijk, na temporada passada, assim como eu já disse anteriormente, ele atuou muito bem, mas conseguiu aliar o título. Inclusive, o Salah poderia ter vencido caso não fosse o infeliz do Sérgio Ramos.
Cara, eu penso parecido. Eu acho também que o Salah poderia ter ganhado e o Van Dijk também. Os dois deveriam ter ganhado, mas para a gente entender, primeiro a gente tem que entender como é que funciona esse tipo de coisa. O Guilherme falou que com o Salah a gente teve uma atuação individual melhor e com o Van Dijk a gente teve isso juntamente com títulos. Então a gente meio que cada ano a gente tentou de uma forma diferente das duas e a gente não levou. E aí eu acho que é o ponto que eu quero tocar. A gente tem que entender o porquê disso não acontecer. O porquê é porque depende de quem está lá, entendeu? Em 2018, o Messi não teve uma temporada daquelas mais brilhantes, apesar dele sempre manter a média espetacular, mas não foi aquele Messi que encheu os olhos de todo mundo como nos outros anos. E aí caiu no colo do Modric, que aliado a uma Copa do Mundo muito boa dele, vamos dizer assim, mas eu não vejo tanto protagonismo nele naquela Copa, eu não acho que ele foi o melhor da Croácia. E do Real Madrid ele também não foi o melhor, mas como o Cristiano Ronaldo não foi longe na Copa e também ganhou a Champions League, colocando tudo, todos os pesos na balança, eles preferiram dar para o Modric por essa politicagem que sempre acontece, seja na FIFA, seja na France Football. A gente sabe que em todo lugar tem politicagem. E no ano de 2019 com o Van Dijk, a mesma coisa. Como o Messi ficou com o espanhol e o nome Messi é muito pesado, juntou com o Van Dijk, que fez uma temporada fora do comum, E aí, colocando os pesos na balança, prevaleceu o nome Messi, que é maior que o Van Dijk. Eu entendo o Messi ter ganhado, porque ele jogou muita bola mesmo, mas quem merecia realmente era o Van Dijk, porque se a gente for analisar friamente quem foi mais imponente na temporada, quem se destacou mais, quem foi o cara que teve mais representatividade, foi o Van Dijk. E no ano do Salah, o Salah brilhou, né? O Salah fez aquela temporada fora da curva. O Messi já ganhou bola de ouro sem ter ganhado tantos títulos importantes, já teve ano que ele não ganhou nenhum, só a Copa do Rei, que não é muito parâmetro para nada, e o Salah vai nessa mesma coisa, ninguém fez o que o Salah fez, depois, na era Messi, Cristiano Ronaldo, ninguém fez o que o Salah fez, e o Salah pegou uma era, um ano dos dois, que foi bem abaixo do normal. Acho que Salah e Van Dijk mereceram sim esse título de melhor do mundo.
Mas ô Pedro, vamos combinar um negócio, né? Aí já puxando para mais um tema, mas primeiro dando a minha opinião. Eu acho que os dois mereciam, é claro, mas eu entendo melhor o Salah não ter ganho do que o Van Dijk não ter ganho. É, claro, aqui a gente vai partir para quem merecia mais entre os dois, né? Mas no caso do Salah, o Salah pegou um ano onde, claro, Copa do Mundo sempre é muito relevante, e para a Copa do Mundo tivemos o Modric na Croácia, a gente teve o Griezmann, que inclusive a final foi da bola de ouro. Foi Modric em primeiro, Cristiano Ronaldo em segundo, Griezmann em terceiro, Mbappé em quarto, Messi em quinto, Salah em sexto. E vamos combinar que tanto o Mbappé quanto o Griezmann mereciam também a bola de ouro, tanto quanto o Salah. Claro, não tanto quanto, na minha opinião, o Salah merecia mais. Só que foram temporadas excelentes, absurdas, tanto do Griezmann quanto do Mbappé. Sem contar o próprio Cristiano Ronaldo, né, que ganhou a Champions e por aí vai. Então, eu acho que nesse quesito, dá para entender o Salah não ter ganho. Claro. O Salah merecia, era de longe o maior destaque da temporada. Mas tinham jogadores num nível que pudesse competir com o Salah. Já na temporada do Van Dijk, não. O que o Messi fez? Tá, o Messi fez uma temporada legal, foi um protagonista. Mas o Barcelona só ganhou o espanhol. O Barcelona perdeu na final da Copa do Rei com o Messi não fazendo nada. O Barcelona perdeu a Champions League igual perdeu para Roma no ano anterior. Tomando uma virada absurda. Então, sei lá, cara, o Van Dijk foi muito mais protagonista do que o Messi. Claro, o Liverpool, num time inteiro, foi muito bem. O Van Dijk não foi só o único protagonista do time, assim como o Messi foi o único protagonista do Barcelona. Mas o Van Dijk merecia muito mais do que o Salah merecia no ano anterior, comparando com a competitividade que tinha ao redor. Para mim, o maior competidor com o Van Dijk no prêmio da Bola de Ouro do ano passado era o Mané, que também é do Liverpool, e não o Messi. Enquanto no ano do Salah tinha Griezmann, Mbappé, Cristiano Ronaldo, o próprio Modric, que na minha opinião nunca deveria ter ganhado a bola de ouro, mas tudo bem, ganhou. Então eu acho que em nível de competitividade, o Van Dijk merecia muito mais do que o Salah, entendeu? Claro, em nível de jogo, o Salah é o que mais merecia. O Salah jogou muito mais em 2018 do que o Van Dijk jogou em 2019. Porém, o Salah tinha competitividade ao redor dele, o Van Dijk não. A competitividade Sim. ao redor do Van Dijk também era um jogador do Liverpool. E por isso, na minha opinião, o Van Dijk merecia mais do que o Salah. Agora pra ti aí, tanto pra ti quanto pro Guilherme, né? Quem merecia mais, Salah ou Van Dijk?
Cara, só pra pontuar essa parte aqui. Eu acho que o ano 2018 ser um ano de Copa também dá esse gás a mais pra ter mais competidores com o Salah. E acho que, com certeza, isso é uma certeza que eu tenho. Se 2019 fosse um ano de Copa, o Van Dijk ia voar. Claro que se a Holanda tivesse ido, né, o Van Dijk ia voar na Copa ainda mais e aí seria indiscutível o título dele. Mas eu não concordo muito com isso que você diz, não. Eu acho assim, eu até entendo o que você fala, mas eu não sou desses que desmerece o Campeonato Espanhol também, não. Eu acho que tem muitos clubes fracos e eles superestimam determinadas atuações do Messi por causa desses times que ele enfrenta, mas eu dou o devido valor pro Campeonato Espanhol. Mas eu acho que o Salah, eu nunca vi ninguém, eu vou repetir, eu falei isso antes e vou falar agora, eu nunca vi ninguém jogar o que o Salah jogou na era Messi Cristiano Ronaldo. Talvez o Kaká em 2007 foi um absurdo, mas de 2007 para cá eu não vi ninguém, acho que, vamos dizer, nem o Neymar jogou tanta bola igual o Salah em 2018.
Talvez o Snyder em 2010, mas acho que não chegou perto.
Isso.
É, Snyder em 2010, o Ribéry, se eu não me engano, em 2012, 2013, merecia um tanto quanto, né? Só que tem esse detalhe, eu concordo contigo plenamente que ninguém jogou a bola que o Salah jogou. A bola que o Salah jogou foi absurda, só que também temos que botar o peso na balança, considerar que o Salah no final da temporada não jogou direito a Copa do Mundo, e isso, claro, numa eleição da France Football, tanto da France Football quanto da FIFA, é um peso muito grande a Copa do Mundo. Então, assim, por isso que eu entendo o Salah não ter ganho, entendeu? Porque teve esse quesito Copa do Mundo no Griezmann, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Modric, e do Salah não teve. Mas, claro, aí não tem nem discordância. Eu acho que ninguém no mundo discorda que a bola que o Salah jogou em 2018, eu acho que ninguém jogou em todo o resto dessa história entre Messi e Cristiano Ronaldo ainda.
Sim, eu acho isso. E já no lado do Van Dijk, eu acho que, por mais que... Eu acredito que o Van Dijk tenha jogado mais que o Messi, eu acho que o Messi conseguiu chegar perto. Então, assim, aí o nome Messi pesa um pouco, aí a politicagem pesa um pouco também, tem toda aquela coisa que a gente entende. E no ano do Salah, eu acho que já tem mais, a distância já é maior, apesar dos títulos. É tipo assim, eu acho que esses prêmios deviam ser avaliados levando as duas coisas em consideração. Mas quando um cara joga muito, apesar do título, joga um nível tão alto, apesar do título, tem que ser levado em consideração também. Para mim, esse foi o principal trunfo do Salah. Ele não ganhou nada em 2018, mas mesmo assim ele jogou bola para ser o melhor do mundo. Eu acho que esse é o ponto. Mas a gente sabe que a votação é controversa, os jogadores indicados também fazem parte de um lobby de times da elite do futebol mundial. A gente sabe tudo isso que acontece nessas indicações. Então é meio complicado avaliar o critério, mas é isso que eu penso.
Eu vou na mesma linha do Pedro. Ao meu ver, eu discordo do Marco, eu acho que o Salah merecia mais que o Van Dijk, eu vou explicar o porquê. Basicamente a mesma coisa que o Pedro disse. Eu acho que em termos de atuação individual, naquela temporada do Salah ninguém chegou perto dele. Se a gente pegar os números aqui, ó, por exemplo, Cristiano Ronaldo teve 54 gols, 11 assistências em 55 jogos, média de mais de participação de um gol por partida. O Salah teve 50 gols, 16 assistências em 58 jogos, também média muito superior a um gol por partida em contribuição. Porém, apesar desses números serem semelhantes, cara, quem via a partida de um e via a partida do outro, cara, o Salah estava jogando muito mais. Analisar futebol somente com estatística, eu acho que somente não levar em consideração o contexto é uma perda de tempo, é um erro. E o Salah influenciava o Liverpool de uma maneira, assim, acho que, sei lá, mágica, cara. Como o Pedro disse, o Marco também disse, ninguém durante esses últimos 12, 13 anos jogou sem ser Messi ou Cristiano Ronaldo, que o Salah jogou, cara. Aí, óbvio que pesa a questão de Copa do Mundo e tudo mais, se levou o título ou não levou, mas se você pegar friamente quem foi o melhor jogador naquela temporada, sem levar em consideração outros fatores, foi o Salah disparado. Já o Van Dijk, eu acho que além do nome Messi e Cristiano Ronaldo pesarem muito, por exemplo, se você perguntar para qualquer pessoa, sei lá, você falar de cabeça, ó, 2004, 2005, a pessoa nem sabe os números do Messi, do Cristiano Ronaldo, quem foi melhor, foi Gerrard, foi Messi ou foi Cristiano Ronaldo, sei lá. Ou então em 1990, automaticamente a pessoa vai falar Messi e Cristiano Ronaldo, porque os caras são absurdos da bola, entendeu? Então acho que o nome deles pesa bastante. E além disso, o Messi também teve uma temporada absurda, cara, na passada. Vou até abrir um tópico meio que polêmico aqui, talvez alguns não concordem comigo, mas eu acho que é até um erro falar que o Messi pipocou naquela decisão contra o Liverpool ou tudo mais. Ao meu ver, a temporada do Messi foi tão absurda quanto a do Van Dijk. Então eu entendo o Van Dijk não ter vencido. Agora, pra mim, a do Salah foi assim, tipo, coisa que não tem explicação, inexplicável mesmo.
É que rapidamente, pegando essa parte do Messi ter pipocado, não é que o Messi realmente pipocou, né? Na final da Copa do Rei, o Messi pipocou, isso é um fato. Na final da Copa do Rei, o Messi, pra qualquer nível de futebol, ele pipocou.
No segundo jogo, ele já tava morto, né? Sim, é bom dizer que ele já tava morto.
Psicologicamente e fisicamente.
O Liverpool terminou de matar o Messi naquele jogo. Não tinha Messi
mais. Sim, isso sim. Só que no segundo jogo contra o Liverpool, o Messi pipocou para o nível Messi. Isso ele pipocou. Pro nível de futebol, o Messi foi um absurdo naquele segundo jogo contra o Liverpool. Mas pro nível Messi não fazer nenhuma jogada individual que pudesse pelo menos gerar um gol individual, ainda chutar uma bola em cima da barreira numa falta, que ele nunca chuta bola em cima da barreira, que no mínimo ele bota essa bola rente à trave, isso que eu quero dizer. E nesse, pro nível Messi ele pipocou, entendeu? E eu acho que essa é a grande opinião da galera. Pro nível Messi ele pipocou, mas pra nível de futebol ele foi um absurdo.
Isso é uma opinião muito polêmica, porque entra naquele debate Messi-Cristiano Ronaldo e não é o nosso foco aqui. Mas eu acho que quando você tá falando do topo, você usa os dois como parâmetro. E aí você tá querendo dizer que o Messi não teve uma temporada, não fez uma decisão de Messi naquele jogo contra o Liverpool, você automaticamente pega o seu concorrente direto como parâmetro, que é o mais alto que você tem, né? Messi-Cristiano Ronaldo só tem sempre um ao outro como topo. E aí quando você pega o Messi e fala, pô, o Messi não fez aquela coisa, você pensa sempre no Cristiano Ronaldo tirando o coelho da cartola e achando um gol de qualquer forma para classificar o Real Madrid.
É exatamente isso.
Entendeu?
Essa é a minha opinião, então,
você pega por essa.
Eu tô comparando,
Cristiano Ronaldo
é claro.
já teve jogo que ele não jogava nada, mal tocava na bola e aos 40 do segundo tempo ele achava um golzinho de biquinho ali e fazia o gol. É isso que você tá esperando do Messi. Eu acho que isso você nunca vai ver do Messi. E é uma coisa também que conta pro Salah e conta pro Van Dijk. Porque o Salah de 2018, ele decidia tudo. Se você... Tanto que o Liverpool sentiu pelo menos uns 30 minutos, uns 30, 20 minutos, o restante daquele primeiro tempo ali, o Liverpool ficou sentindo, na final de 2018, a falta que o Salah fez. E nem foi uma falta em campo, porque o jogo tinha acabado de começar praticamente. Foi uma falta... O que o Salah representava, entendeu? E em 2019, com o Van Dijk também... Se você pega o Barcelona sem o Van Dijk, o papo era outro. Que a gente tinha aquela total confiança. Pô, o Van Dijk vai parar o Messi. No primeiro jogo, o Liverpool tomou de 3-0. Mas na volta, todo mundo esperava. É Anfield, é a casa do Liverpool. É onde que os caras estão acostumados, o Van Dijk vai parar o Messi. E pronto. Não teve Van Dijk versus Messi naquele jogo, mas o Liverpool parou o Messi. E o Messi simplesmente não conseguiu decidir o jogo. Mas eu acho que eu não considero pipocada, não. Eu só acho que você nunca vai cobrar alguma coisa nesse sentido do Messi, porque ele não é assim.
Sim, mas o que eu digo é que ele não fez nenhuma jogada individual, entendeu? Eu não acho que ele pipocou pro futebol. Eu acho que ele pipocou naquele esquema. Tipo, porra, tem uma vantagem de 3 gols. E o cara não fazer pelo menos uma jogada individual, nem que essa jogada desse errado. Mas sequer fazer a jogada, entendeu?
O X da questão é que o Messi nunca vai fazer isso, tipo, com resultado de 3-0, quando o bicho tá pegando, ele nunca vai pegar uma bola individualmente e vai tentar decidir ali. Ele vai sempre continuar aquela mesma pegada. É o toque, uma enfiada de bola, aquela mesma coisa dele. A característica dele não vai mudar, ele não vai virar um leão em campo e vai querer jogar sozinho nesse sentido, entendeu?
Faz sentido, mas daí é o que eu digo, voltando pro Liverpool, é nessa disputa que eu quero dizer entre ele e o Van Dijk, entendeu? O Van Dijk foi decisivo na defesa, só que, claro, ninguém olha pra defesa. Vamos combinar que quando um zagueiro ganhou foi o italiano, por ter feito uma Copa sensacional, porque a temporada não foi sensacional daquele zagueiro.
É, foi politicagem também, né?
Também.
É foda.
Ano de Copa do Mundo, cara. Em 7 anos você pode ser coroado o melhor do mundo, cara. Ano de Copa do Mundo é isso aí.
É isso mesmo. É foda, mesmo. Porque na Copa de 2014 mesmo o Messi não jogou bola pra ser melhor jogador da Copa e ele ganhou o melhor jogador da Copa.
Pois é, o Robin, por exemplo, o James Rodrigues, todos melhores que o Messi naquela Copa.
Então,
o próprio Mascherano jogou mais que ele.
O próprio Mascherano.
Isso é só pra gente contextualizar como que é a politicagem nesse tipo de premiação. Então, tipo assim, sempre tem a politicagem entra em questão. Então não tem como a gente avaliar isso sem colocar a politicagem. Porque em 2018, por exemplo, o Real Madrid já era certo que o Cristiano Ronaldo ia sair. Ia ser o primeiro ano que o Real Madrid ia ficar sem o melhor do mundo desde não sei quantos. Então ia ser complicadíssimo pra questão de visibilidade do Real Madrid e tudo mais. E o Modric foi lá e ganhou, então, tipo assim, ganhou com a temporada pífia, porque ele não teve, não foi nem a melhor temporada do Modric com a camisa do Real Madrid, e na Copa do Mundo ele não foi nem o melhor da Croácia, então...
Posso dar uma opinião bem, bem polêmica sobre a Copa da Croácia? Eu acho que o Lovren foi mais importante que o Modric. A importância do Lovren na Copa foi muito maior do que do Modric para a Croácia. Porque o Lovren salvou a Croácia naquela Copa foi absurdo.
Cara, eu não digo Lovren.
Não, mas dando um exemplo de um jogador extremamente subestimado, criticado pela própria torcida do Liverpool.
O Lovren não foi o melhor da Croácia.
Mas só que o Lovren não foi o melhor da Croácia, só que eu acho que em importância, o Lovren foi mais importante que o Modric, porque o Modric foi importante ali na armação, na criação, na transição, ok. Mas tinha Rakitic, tinha os atacantes muito legais, ficou nisso.
Não, o Rakitic jogou uma bola absurda.
Exato, o Rakitic pra mim foi o melhor da Croácia na Copa. Só que o Lovren foi mais importante que o Modric, entendeu?
Pra mim... Eu fico entre o Perisic e o Bezic também, que jogou bola demais. Mas o Modric... O
Rebic jogou muita bola também.
Mas por que, que eu tô puxando o Lovren? Porque, vamos assim, né, o nosso podcast, claro, é do Liverpool. Eu não sou fã do Lovren. Embora eu comemorei pra caralho. O gol que eu mais comemorei do Lovren foi aquele gol contra o Borussia. O gol que eu mais comemorei do Liverpool foi aquele gol contra o Borussia. Não foi nem o gol do 4x0 contra o Barcelona, pra vocês terem uma ideia. Foi um gol do Lovren. Eu acho que pela garra do Lovren me incentivou naquela hora a pular na minha cama e sair berrando pela casa. Mas o que eu quero dizer é que o Lovren teve uma importância, claro, talvez não maior, mas foi um exagero, mas tanto quanto o Modric, pra vocês terem uma ideia de como o Modric não merecia ganhar essa bola de ouro. É isso que eu quero dizer, entendeu? E puxando pro lado do Liverpool, o Lovren foi extremamente importante naquela Copa. Então, é isso que eu quero puxar, é esse ponto que eu quero trazer.
Mano, ao meu ver, aquela Copa da Croácia foi muito superestimada. Óbvio que tem uma questão de superação. Eles não seriam dos favoritos para chegar na final. Porém, como o próprio Marco já disse, ao meu ver, ele não foi o grande jogador da Croácia, aquele cara que carrega nas costas. A única grande partida que ele fez foi contra a Argentina, que ele meteu aquele golaço. Mas se a gente pegar, por exemplo, contra a Dinamarca, o Schmeichel pegou o pênalti dele.
A Argentina
dele.
Morta, né? A Argentina
então,
morta também.
Não, isso que eu queria falar. E depois ele perdeu o pênalti contra a Dinamarca. O Subasic salvou ele na decisão por pênaltis. E aí, se a gente pegar, pô, realmente, a Croácia não é uma das grandes favoritas, mas vamos pegar os adversários da Croácia, ó. Nigéria, Argentina, que, pô, fala por si só, apesar de ter grandes craques, é uma seleção nada coletiva, cheia de problemas internos, como é o caso da CBF, Brasil e tudo mais. Islândia, Dinamarca, Rússia, Inglaterra, que apesar de ter bons jogadores, é aquele famoso cavalo paraguaio, né? Sempre vai, mas não vai. E a França, que na verdade foi a única grande seleção que eles pegaram. Então, não desmerecendo o fato deles terem sido vice-campeões, mas eu não vejo essa puta Copa do Mundo da Croácia e especialmente do Modric, sabe? Inclusive, se a gente pegar os números do Modric naquela temporada, ele não foi nem o melhor jogador do Real, nem o melhor jogador da Croácia, e até o próprio Kroos, ele apresentou um futebol melhor no próprio Real Madrid. Então, ali foi completamente político, cara. Foi para tirar o título da dinastia ali entre Messi e Cristiano Ronaldo. E como o Modric tava na Champions e tava na Copa, deu pro Modric, mano.
É, como o Messi não tava e o Cristiano Ronaldo tava saindo do Real Madrid, foi a oportunidade perfeita que eles tinham para entregar o prêmio para outra pessoa.
Só que seria o Salah essa outra pessoa, né?
Só que seria o Salah essa outra pessoa. Só que como o Real Madrid é o Real Madrid... Você sabe como é que funciona, e o Salah tinha que ganhar aquela bola de ouro de qualquer forma. Nem Messi, nem Cristiano Ronaldo, nem ninguém jogou a bola que o Salah jogou.
Mas vamos dizer assim, se o Mbappé ganhasse, talvez a gente estaria um pouco mais satisfeito do que com o Modric ganhando,
sim,
né?
Com certeza.
Porra, com certeza hoje a nossa discussão seria completamente outra. A gente estaria falando, pô, o Mbappé mereceu, entendeu?
Até por ser ano de Copa.
Sim, com certeza, mas acho que o que mais revolta a torcida do Liverpool é que o Salah não ganhou pro Modric ganhar.
Se o Mbappé ganhasse,
até se o Griezmann ganhasse, eu acho que a torcida do Liverpool ia entender um pouco melhor do que o Modric ganhar, entendeu?
O Griezmann ganhou a Europa League, né? Você poderia usar isso como parâmetro também,
mas... carregou quase nas costas o Atlético de Madrid durante a eliminatória, né?
É, o Modric foi ridículo, então por isso que eu acho, o Salah deveria ter ganhado esse título de melhor do mundo de qualquer forma. Pra mim não tem conversa isso daí.
Então, terminando esse bloco... Van Dijk e Salah mereciam, pra vocês, Salah merecia mais que Van Dijk, isso?
Isso.
Pra mim, sim. Pra mim, Van Dijk, o Salah merecia mais que Van Dijk. Oh,
o único jogador do Liverpool a vencer a Bola de Ouro até hoje foi Michael Owen, em 2001, vencendo o Oliver Kahn e o David Beckham na disputa pelo prêmio. Naquele ano, o Owen chegou a declarar que não tinha atingido o máximo do seu potencial, inclusive, tendo apenas 22 anos quando recebeu a premiação. Pedrão, mais algum jogador do Liverpool merecia receber uma bola de ouro no passado? Lembrando que teve o Dalglish em segundo lugar em 83, perdendo para o Platini, o Gerrard em 2005, perdendo para o Ronaldinho e para o Lampard, e o Torres em 2008, perdendo para o Cristiano Ronaldo e para o Messi. O que tu acha? Algum deles merecia ganhar a bola de ouro? Ou até algum jogador que não participou da premiação?
Cara, eu acho que todo mundo sabe que eu sou fã do Torres de forma incontestável, mas eu acho que não tem como falar que ele mereceu ganhar a bola de ouro. Contra Messi e Cristiano Ronaldo é muito difícil. O Gerrard também, que eu sou fã, também acho que não dá para ele em 2005. E aí vai sobrar o Dalglish lá em 83, que ele perdeu a bola de ouro para o Platini. Foi uma decisão controversa, porque o Dalglish jogou muita bola. Mas como a gente não acompanhou, falando por mim, eu não acompanhei aquela temporada, o que eu sei é o que eu li, o que eu de vídeos, esse tipo de coisa, eu não consigo cravar que ele merecia. Então, para mim, com esse asterisco em cima do Dalglish, eu acho que ninguém mereceu ganhar uma bola de ouro nesse passado da premiação, porque a gente teve grandes jogadores. E o Owen, esse sim, jogou muita bola. E como ele mesmo disse, ele tinha potencial para jogar mais, e eu não consigo nem imaginar ele jogando mais do que ele jogou aquela temporada. Então, eu acho que o prêmio para ele ficou de ótimo tamanho.
E vale falar um pouco sobre sobre o ano que o Dalglish perdeu o prêmio para o Platini. Por que o Dalglish perdeu o prêmio para o Platini? Na Champions League, o Liverpool foi eliminado por um time da Polônia, que hoje sequer joga a primeira divisão da Polônia, esse time, num jogo de volta que o Dalglish sequer jogou. E nisso, o Liverpool caiu nas quartas de finais da Champions. Quem foi campeão daquela Champions League? O Hamburgo. Mas quem enfrentou o Hamburgo na final? A Juventus do Platini. O Platini, naquele mesmo ano, ganhou a Copa da Itália, foi bem pela seleção em amistosos e por aí vai. E também tem aquela questão da politicagem, Ballon d'Or é da França, Platini francês e por aí vai. Porém, naquele mesmo ano, o Dalglish, claro, perdeu na Champions League, caiu fora nas quartas de final, mas ganhou Campeonato Inglês e a Copa da Liga. E no ano seguinte já ganhou a Champions League, já estava detonando na Champions League em 83, né, temporada 83-84. Então, cara, gera muita controvérsia o Dalglish não ter ganho aquele Balão do Ouro, né? Porque, cara, o Dalglish, além de ter sido um absurdo durante toda a carreira dele, em 83 ele fez uma temporada lá Michael Owen em 2001, a lá Salah em 2018, jogando um absurdo, cara, ganhando tudo com o Liverpool, sendo o protagonista do clube. Então não tem muita explicação ele ter perdido pro Platini, além de politicagem. Mas não podemos criticar porque a gente não tava lá. A gente não era nascido, nenhum de nós era nascido em 83. A gente não acompanhou a temporada, mas olhando a história, olhando lances, dá pra ver que o Dalglish era melhor que o Platini, que o Dalglish fez uma temporada melhor que o Platini. Guilherme, pra ti, alguém merecia ganhar no passado? Algum jogador do Liverpool? Talvez alguém que sequer participou da disputa do Ballon d'Or?
Cara, fora esse exemplo que vocês acabaram de citar do King Kane, acredito que não. A gente até teve grandes jogadores nesses últimos anos, porém eles deram azar em dois motivos. O primeiro, que foi a ausência de títulos, né? O Liverpool, nesses últimos 20 anos, não esteve no seu auge, né? Não buscou grandes títulos, não conquistou grandes títulos. Então, acredito que não. E o segundo fator que eu iria citar seria a presença de outros grandes jogadores, né? Teve Cristiano Ronaldo, Kaká, enfim, Shevchenko ganhando e voando em times até muito melhores do que o Liverpool tinha durante os anos que o Liverpool tinha possíveis candidatos, né? Que foi o caso aí do El Ninho, foi o caso do próprio Gerrard. Então, acredito que não.
Eu acho que só o King Kane mesmo, o Gerrard merecia ganhar, só que o Ronaldinho em 2005 foi um absurdo, não tem como comparar. Claro, o Gerrard foi um líder, foi um protagonista no Liverpool, protagonista em seleção inglesa, foi gigante. Claro, podemos discutir o Gerrard ter ficado em terceiro atrás do Lampard, eu acho que o Lampard não merecia ficar em segundo, quem merecia era o Gerrard, mas o Ronaldinho Gaúcho não tem comparação, cara. O Ronaldinho Gaúcho em 2005 era um absurdo completo, né, cara? Era o melhor jogador do mundo. Eu acho que foi até o melhor jogador do mundo em 2004, quando o Shevchenko ganhou. Acho que em 2006 também foi um absurdo. Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho, naquele período, no auge dele, não tem comparação. Nenhum jogador foi melhor que ele, né?
O Ronaldinho, ele era absurdo, né? Mas é como o Gui falou. a gente não viveu o melhor dos nossos anos nesses últimos 20, né? Então é complicado a gente falar sobre jogadores do Liverpool que mereciam. É, se você pegar aí o próprio Gerrard, que jogou pra caramba, o Barnes, a gente sabe que em 90 ele jogou demais, e aquela época ali era uma época que ele era protagonista total do Liverpool. Então, tivemos bons nomes, mas não em nível de desbancar os vencedores aí, né? Porque eu acho que tem poucos vencedores contestáveis, e nesses anos contestáveis os caras do Liverpool também não estavam nesse páreo, né?
E do atual elenco, vocês acham que mais alguém merece ganhar o melhor do mundo? Pra mim, assim, Mané mereceria ganhar o melhor do mundo. Até ano passado, pra mim, merecia mais que o Messi, mas tudo bem. Esse foi papo pro último bloco. Pra mim, o Mané merecia ganhar. E pra mim, até... Claro, muita gente discutiu sobre o Alisson não ter ficado no top 5 do ano passado, né? O Alisson poderia também ganhar entre os melhores do mundo, e eu acho que tem possibilidades de se manter um nível gigante nesse auge dele. Pode ser que passe, claro, aproveite essa decadência, esse rumo de aposentadoria do Cristiano Ronaldo e do Messi, e possa ganhar o melhor do mundo. Então, na minha opinião, os dois mais próximos de ganhar o melhor do mundo hoje no elenco do Liverpool são o Mané e o Alisson. E pra vocês?
Cara, eu visualizo, além do Mané e Alisson, obviamente, eu também vejo o Alexander-Arnold. Talvez não num futuro imediato, num presente imediato, mas num futuro bem próximo. Se a gente visualiza aí o último grande lateral direito que fez uma influência tão grande no jogo, como é o caso do Arnold, cara, ele é uma arma, assim, muito grande, principalmente para um lateral direito. Então eu vejo essas três possibilidades aí. Inclusive, os três têm idade ainda para evoluir, e quem sabe aí, quem sabe no futuro próximo, né? Messi e Cristiano Ronaldo já estão perto de se aposentar. Tem essa possibilidade.
É, eu sigo nesse mesmo caminho, cara. Eu acho que você, levando em consideração que Messi e Cristiano já estão entrando em declínio na carreira, abre espaço para muita gente, porque a gente meio que criou na cabeça aquela imagem de que o cara tem que atingir o patamar dos deuses para ganhar o melhor do mundo, porque os dois nos proporcionavam isso. Eu acho que isso vai acabar um pouco. Então, eu acho que o Mané é o cara que eu vejo ganhando a bola de ouro nos próximos anos. E eu não sei, o Arnold ainda fico com aquela dúvida. Mas do Liverpool, acho que fica mais pelo Mané e pelo Van Dijk. Eu vejo também muito potencial no futebol do Van Dijk, pelo que ainda está por vir. Eu acho que ele ainda tem a melhorar ainda.
É, o Van Dijk, claro, não atingiu o auge, provavelmente. Claro, ano passado jogou muita bola, mas não sei se atingiu o auge. Eu acho que ele ainda tem para atingir o auge da bola dele. Mas para um zagueiro disputar o melhor do mundo, eu não sei se o Van Dijk vai ter uma boa oportunidade. Já o Alisson, não. O Alisson não atingiu o auge dele ainda, de certeza. Tem muita bola para crescer, tem muito jogo para jogar ainda. E o próprio Mané, porra, nos últimos 3 anos, o Mané é um dos grandes protagonistas do Liverpool. Quando o Liverpool não teve Salah e Firmino, o Mané foi protagonista. Quando o Liverpool tem Salah e Firmino, o Mané é protagonista. Então acho que o Mané tem muito mais chance até do que o próprio Salah, num futuro mais próximo, de ser o melhor jogador do mundo, vocês não acham? Até nessa temporada. Pra mim, nessa temporada, o protagonista do Liverpool é o Henderson, e do lado do Henderson, o Mané.
É, eu fico nessa também, porque eu acho que... Eu sempre falo isso, eu acho que quando você atinge um patamar alto, a expectativa é que você atinja um patamar ainda mais alto nos anos seguintes. E o Salah jogou tanta bola em 2018 que o futebol que ele joga atualmente, que é bem bom, nos deixa com aquela vontade de quero mais, sabe? A gente fica pela impressão de que ele poderia render mais. Eu acho que isso impede ele de ser melhor do mundo algum desses anos aí. E o Mané já é o contrário. O Mané, cada dia que passa, cada dia que ele passa, que ele veste a camisa do Liverpool, eu fico com a impressão que ele tá melhorando mais e mais.
Eu acho que a favor do tanto do Alisson quanto do Van Dijk constam a idade, né?
É um ponto importante também, né? Já joga a favor do Mané, né? Eu acho que o Mané tem 6, 20, 27, né?
Então, tem a questão da idade, mas geralmente zagueiro e goleiro tem uma longevidade maior, né? Zagueiro você consegue ver aí jogando em alto nível, e goleiro também até os 33, 34 facilmente. Agora atacante já não é bem assim. Pedro tocou em um tópico bastante importante, que é quando o jogador alcança um resultado excelente, para você se considerar ser considerado, perdão, entre os melhores do mundo, você tem que apresentar um resultado melhor. Então temos exemplo aí do Salah, e também isso consta contra o Arnold. Pelo fato dele ter despontado muito cedo e apresentar resultados excelentes, para a galera colocá-lo ainda mais como lateral, um defensor, isso fica contra ele, né? Mas em relação aos outros, eu acho que o Mané, a favor dele também consta, além da habilidade e tudo mais, aquela vontade de vencer que eu vejo muito semelhante à do Cristiano Ronaldo, cara. Ele meio que se nega a perder e ele fica muito puto quando ele perde, cara. Tu vê na cara dele que quando ele não consegue desenvolver o melhor dele, quando o adversário marca ele bem, foi o caso do Kimmich lá na ida contra o Liverpool na Champions League, ele fica muito puto.
E nesse ano, nessa temporada que o Liverpool tá arrebentando, vocês acham que o Liverpool vai ter um melhor do mundo? Ou vocês acham que Messi ou Cristiano Ronaldo ou algum outro jogador vai ser o melhor? Pra mim, como eu falei do Mané, eu acho que o Mané, pelo menos no top 3 esse ano, ele vai entrar. E até o Henderson. Na minha opinião, na verdade, se o Henderson não fosse tão subestimado pela galera, o Henderson poderia ganhar o melhor do mundo esse ano. Mas claro, tem o nome Messi, tem o nome Cristiano Ronaldo, tem o próprio Mané, que é atacante, né? O Henderson é meio campo. Mas, por exemplo, na BBC, o Henderson foi considerado o melhor jogador da temporada no futebol inglês, né?
Isso é um ponto muito polêmico pra gente entrar, mas eu acho que o Henderson vai pela representatividade, né? Eu não sei se ele conseguiria disputar o melhor do mundo com esses caras. Poderia ser, tanto que, na minha opinião, até o momento, né, até a pausa do coronavírus, pra mim, Kevin De Bruyne, Neymar e Henderson eram os grandes nomes da temporada. Então, assim, é difícil você se manter lá, né, pro Henderson, mas eu acho que esses três eram os que mais estavam jogando bola, com Cristiano Ronaldo e Lewandowski acompanhando de perto. Então, eu acho que vai ser uma briga boa, mas é difícil o Henderson ganhar essa, é difícil o Mané ganhar essa também. Eu acho que esse ano vai ser um ano mais aleatório. Mas não acho que vai ser positivo para nós, não. Quem sabe no próximo.
Então vamos puxar esse gancho para terminar esse bloco rapidão. Guilherme, daí tu já aproveita para responder essa pergunta de se algum jogador do Liverpool merece esse ano. Nesse gancho que eu vou puxar agora. Pro Pedro, beleza. O top 3 do mundo esse ano vai ser De Bruyne. Que lá se fala De Bruyne, né? Não se fala De Bruyne. Então vamos falar bonitinho, De Bruyne. Vai ser o De Bruyne, o Mané e o Neymar. E é isso, Pedrão? Top 3 do mundo?
Não. Primeiro que eu me recuso a falar esse nome que você falou aí. Então, pra mim é De Bruyne, Neymar e Henderson.
De Bruyne, Neymar e Henderson, ok. Guilherme, qual que é o top 3 do mundo pra ti esse ano? Os 3 melhores jogadores do mundo. Vale o destaque que não vai ter o prêmio de melhor jogador do mundo esse ano, né?
Isso é falando até a gente contando até a pausa que teve aí, né?
Não, mas já foi confirmado pela FIFA que não vai ter o prêmio de melhor do mundo e aparentemente eu falo... nem a bola do Ballon d'Or, né?
Não, sim, eu falo a FIFA, essa lista nossa até o momento, né?
Ah, sim, até o momento, com certeza. Guilherme, quem é o top 3 do mundo pra ti, os 3 melhores do mundo esse ano?
Até então, até a pausa, pra mim é De Bruyne, eu não vou falar De Bruyne, Mané e Cristiano Ronaldo.
De Bruyne, Mané e Ronaldo. Tá, pra mim, o top 3, talvez vocês achem que vou ser um pouco polêmico nessa. Pra mim, é Jordan Henderson, Mané e Neymar. E o Mané, como eu tava falando até agora, pra mim é um favoritaço por ser atacante. Porque se o Henderson fosse atacante, eu acho que o Henderson seria o favorito. Mas o Mané é o favoritaço por ser atacante. E, claro, o Mané sempre jogando futebol absurdo. Então, pra mim, o top 3 desse ano é Jordan Henderson, Neymar e Mané. Daí, fazendo em ordem, Jordan Henderson, o melhor do mundo, Mané em segundo e Neymar em terceiro.
Essa nada questão clubista. Do Henderson. Nada clubista, mas a questão do Henderson é complicada, porque quando a gente fala em Henderson, a gente pensa na garra que ele deixa em campo e na representatividade, mas ele não é só isso, né? Esse ano ele jogou a bola no pé, ele teve demais, então, assim. O pessoal pode pensar, pô, Henderson, é difícil, mas o Henderson jogou muita bola esse ano, não ficou só na liderança, não.
O Henderson foi um absurdo esse ano, né, cara? Então, terminando, cada um falando sua opinião, quem é o melhor do mundo esse ano? Pra mim, Henderson. Guilherme?
Cristiano Ronaldo.
Pedro?
Pra mim, é De Bruyne.
Então, vamos lá, pra mim, Marco Aurélio Júnior, o melhor do mundo esse ano é o Henderson. eu juro que não é clubismo, juro que não é clubismo. Pro Guilherme é o Cristiano Ronaldo. E pro Pedro, o melhor do mundo esse ano é o De Bruyne. O episódio vai chegando ao fim, chegou a hora das indicações. Começando por ti, Pedrão, qual que é a tua indicação do episódio de hoje pra galera que tá nos ouvindo?
Cara, essa semana completou 13 anos de Lucas Leiva chegando ao Liverpool, 13 anos do contrato assinado, do Lucas chegando com cara de garoto. E quem me conhece sabe do apreço que eu tenho pelo Lucas, pra mim é um ídolo daqueles que não é representado por títulos, mas sim por amor à camisa. E minha indicação vai nessa linha. Eu indico o documentário feito pela LFC TV. Lucas, 10 anos como um vermelho, 10 anos como um red. Então, está disponível lá no site do Liverpool, né, na LFC TV. E é um documentário bem bacana, que mostra bastante o lado pessoal do que foi a mudança do Lucas para o Liverpool, saindo do Grêmio, vindo para o Liverpool. E lembrando que é um documentário que foi feito quando completou 10 anos da sua chegada aqui em 2017. Mas como 3 anos já se passaram, já completando 13, eu acho que vale a lembrança, né? Então fica essa indicação aí para a galera, o documentário sobre o Lucas.
Pedrão, obrigadão pela participação no episódio de hoje, valeu.
Cara, agradeço a galera que tá ouvindo, que tá acompanhando a gente aí sempre, que tá dando feedback pra gente nas redes sociais, e tamo junto, e o Neo vai ao que alone.
Guilherme, qual a tua indicação pra essa semana?
Minha indicação é bem óbvia, bem clichê, como falamos bastante de Mohamed Salah, o rei egípcio. Minha recomendação é justamente em cima dele. Mo Salah e Football Fairy Tale. É um documentário feito pela Channel 4 TV. Um documentário bem massa que mostra desde o início dele, quando ele ainda era garoto, nos vilarejos lá do Egito, e conta com depoimento de vários caras bastante interessantes, Gary Lineker, Gerrard, Lampard, enfim. Conta bastante isso e também fala bastante sobre a influência dele, não somente dentro de campo como jogador, mas bastante para o povo africano de uma maneira geral.
Valeu, Guilherme. Obrigadão pela participação no episódio de hoje. Tamo junto.
Valeu, Marco e Pedro. Também a galera de uma maneira geral, por nos acompanharem, influenciarem de maneira positiva o nosso podcast. Valeu, galera.
Bom, e a minha indicação vai pro texto do Mirror, no meio de comunicação Mirror lá do UK, né? Que foi publicado em 15 de abril de 2019, com o título Kenny Dalglish Carried Liverpool After Hillsborough and It Nearly Destroyed Him. Que no caso seria Kenny Dalglish carregou o Liverpool depois de Hillsborough e isso quase o destruiu. É um texto que fala sobre essa história do Kenny Dalglish levando o Liverpool após Hillsborough, dele ter ido em todos os funerais de todos os mortos de Hillsborough, ele ter forçado o Grobelar aí, o Alan Hansen aí, o John Barnes aí também nos funerais, a ler passagens da Bíblia, elogios aos torcedores, à torcida em geral. Então fica a dica do texto, caso não fale inglês, quem está nos ouvindo não fale inglês, é só ir colocando no Google Translate lá que vai conseguir entender tudo o que está escrito no texto. Então é isso, muito obrigado a todos pelo feedback, pela audiência, por ficar aqui conosco até o final, por ouvir inclusive as nossas indicações, espero que todos gostem delas e ficamos por aqui. Muito obrigado, sigam as nossas redes sociais, @livefcbr, tanto no Insta, quanto no Twitter, quanto também no Facebook, e acompanhem o nosso site nuncacaminharasozinho.com. Lembrem-se, vocês nunca caminharão sozinhos. It's good.